Boa noite, bem-vindos ao Flagrante Delito. Está no ar o programa em que a palavra tem um travão muito mal afinado, podemos dizer desta forma. Ricardo Santos, Carlos Pedro Ferreira, bem-vindos. Falávamos sobre temas possíveis e imaginários. Há tanta, tanta coisa. Começamos no plano local, porque passámos por alguns processos de transição, nomeadamente um no Partido Socialista, um também no Partido Social Democrata. Portanto, temos aqui algumas mexidas e temos os partidos também no seu exercício já de preparação para aquela que vai ser a grande cimeira, se quisermos, de entendimento possível em torno de um orçamento que viabilize um executivo.
Sim, desde já temos que notar que desde o nosso, eu não diria, porque não sei se dois ou três programas que já fizemos, que andámos sempre aqui a tratar de questões muito específicas. Tivemos cá a presença do Ribela no último programa, no anterior também tivemos qualquer temática de discussão, então andámos sempre aqui a fugir, entre aspas, sem querer, a algumas temáticas aqui mais locais. Desde então muita coisa se passou e que eu acho que poderá ser interessante para fazer este contexto.
Mas isso também pode ser sintomático. E se escapamos a algumas temáticas, isso também tem um significado. O Carlos já vai explicar a seguir. Tens tempo para pensar um bocadinho?
Não, eu tenho tempo para pensar. Olha, estava aqui a ver, por acaso, uma frase que eu gosto muito, que não é minha, mas foi a Fátima que ela expôs ontem no Facebook: quem não é para comer, não é para trabalhar.
Achas que isso, vindo de um político, pode ser a chave de uma carreira de sucesso?
Eu acho que sim, porque a maior parte, em termos de empresário, pelo menos dos antigos, isto era tudo feito à mesa. Não era bem comer, era beber. Quem não é para beber, não é para trabalhar. Quem não é para comer, não é para trabalhar. Beber e comer, portanto, fazem parte. Acho que é um... Primeiro, a fotografia está, enfim, é expressiva, não é? Tipo,
esta hora antes de jantar.
Sim, mas é comida, é um bocadinho comida a mais.
Isso é um feijão preto?
É para feijão preto com arroz.
Um ovinho. Falta aí o quê? Picanha?
Não, tem banana frita e mais uma bola de uma coisa qualquer.
Não falta nada.
Não falta nada, pronto. Mas eu acho que não nos tem escapado nada. O que quer dizer é que, eventualmente, aquilo que a gente não tem falado é porque não tem grande interesse, comparado com outras coisas que têm mais interesse.
Vê bem o que significa uma finta em que saltámos do extremo direito para o extremo esquerdo, que de repente atira a bola outra vez para o
Sim,
extremo.
Sim, porque, então, é assim, se nós não falamos, nós não nos esquecemos
de
nada.
Acho que
nós
é aqui... isto é defeito profissional, porque o Carlos, que é um tipo virado para as tecnologias,
eles são infoscuristas,
sobretudo. Não, tecnologias futuristas, monitorização do ar, a qualidade,
sim. Mas também não te preocupes.
E eu sou um indivíduo da história, portanto não consigo deixar para trás episódios que nos podem desvelar qualquer coisa sobre este orçamento.
Mas se fosse um infoscluído, agora tinha aí a possibilidade de integrar umas formações, que foi assinado um protocolo esta semana da Escola Digital na Biblioteca de Ilha, portanto tinha
o problema resolvido. Ao nível básico que vocês têm, não é?
Ah, portanto, pronto, tu és já um
campeonato daqueles dos gajos que sabem mesmo.
Ah,
ainda
pronto,
consigo,
pronto.
Embora não esteja a conseguir assinar uma porcaria da plataforma da ANA, com uma coisa do Multicera. Eu não consigo, depois há um mês, assinar aquilo que não consigo assinar. E já veio a assistência toda.
E ainda assim, não aderiste ao TikTok.
Não.
Estás um bocado desatualizado.
Isso eu agora já me converti um bocadinho, porque eu aqui há... Sei lá, porque isso é um tema importante. Eu há um ano atrás achava que aquilo era para miúdos. Depois, a falar com um daqueles gajos que percebem muito de comunicação, diz: não. O TikTok, neste momento, para negócios até... é mais importante, do Facebook já é, toda a gente sabe que não serve para nada, já é mais importante do que o LinkedIn em algum tipologia de negócio. E já não é uma coisa para miúdos. Que é, aí é a parte que eu digo que sou excluído, que é, eu TikTok não tenho e acho que nunca vou ter.
E o teu filho provavelmente tem?
O meu filho não tem.
Também não tem?
A minha filha tem.
Nunca digas dessa água, não beberei.
Não, eu não estou a dizer, imagino-me não ter. Mas eu também, há um conjunto de coisas que eu imaginava que nunca ia ter, e que tenho.
Portanto, que aqui há 15 anos ninguém ouviria o Carlos Pedro a gabar-se do Facebook, e hoje é um ávido utilizador dessa plataforma.
Escrevo pouco.
Morde.
Se fosse Ronaldo, tinhas alguém que trabalhava para ti nas plataformas?
Ah, pois. Aquilo acaba bem. Eu, opa, por exemplo, ainda ontem estava a dizer ao meu filho: tem a ver com a perspectiva das coisas, que é: já viste que o Ronaldo, tanto é o melhor jogador do mundo, agora ficou em 20º. Ele disse: pai, tu não estás bem. 20º lugar, com 37 anos, espetacular.
Está no top ainda.
Está no top.
E ontem abandonou o jogo antes do final, porque ficou chateado quando percebeu que não iria entrar no jogo, ainda o jogo não tinha acabado, e ele foi-se embora para o balneário. Notícia do dia: não é Manchester, derrota Tottenham. Ronaldo, as fotografias.
Mas isso já é uma coisita de velho, já está-se a ficar velho, tipo chateado. Casmurro, não põe a jogar, então também não vou.
Agora é mesmo aquela fase aguda de o que é que eu vou fazer depois do futebol? Ou o que é que eu vou fazer
depois do Manchester? Ele tem uma coisa interessante, pelo menos para mim, eu acho também para ele, não é? Que é a Georgina, interessante, é mãe, tem que tomar conta dela, que ele andou a tomar conta dele até agora, e depois aquela coisa de perceber, um bocado tipo Breaking Bad, onde é que, quanto dinheiro é que eu tenho e o que é que vou fazer a isto? Já acumulei tanto...
Pode
como
assustar-se com
sim,
o património.
Como é que porque ele até agora não teve tempo. Agora, quanto dinheiro é que eu tenho? Ninguém sabe. Eu acho que ele não sabe de certeza, alguém há de saber. A mãe sabe. Dá a vida a guardar aquilo, ele vai começar a assustar-se.
Eu não sei, é se nós não vamos ter aí um caso de família, que é a mãe ir a Manchester e puxar as orelhas. Então o menino sai do jogo antes do jogo terminar.
Ah, ele já levou dois chapos, de certeza. Porque isto pode prejudicar aquela parte final de poder, por exemplo, sei lá, ir para os Estados Unidos. Não, sei lá.
Os Estados Unidos já é melhor não, porque aquilo lá pelos Estados Unidos, processos, Maiorga.
Sim, mas ele já ganhou lá. Que foi arquivado.
Essas coisas nos Estados Unidos, elas renascem das cinzas.
Quais fênix?
Sim, mas depois também aquilo...
Pode ser preocupante.
Não, com o dinheiro que ele... Não, China ele não quer. Com o dinheiro que ele tem, não há nenhum problema que não se resolva. Que isto é uma coisa interessante do ponto de vista, não é?
Eu acho que nem é só o dinheiro, porque muitos houve que já tivessem dinheiro e que o acabassem depois por gastar. Eu penso que aqui não é só a questão do dinheiro. Ele parece, pelo menos é a sensação que eu tenho, ter sido sempre bem acompanhado financeiramente.
Não, mas aquilo, o problema...
Para os bons investimentos.
Não, mas o problema...
Tem uma marca que se excede para lá do futebol... E eu aqui penso que a questão dele, que não é essa questão, eu penso que é mesmo a dificuldade de abandonar a carreira futebolística.
Não, é de assumir que está no fim.
As luzes.
Exatamente.
Já não dá.
Ele não quer deixar as luzes.
Não, mas ele já está um bocado apagado, porque...
Mas as luzes ele poderá continuar
aqui um bocadinho
a
para trás
alimentá-las
por causa
fora
da questão do... Não, ele fora de futebol.
Se ele tivesse preocupado com eu acho que se ele tivesse muito preocupado com as luzes, que já se tinha retirado, porque tinha como preocupação
aquilo que
muita gente aponta, que é o facto de alguém que toda a vida, quer dizer, a maior parte da sua carreira esteve sempre no topo, agora com este tipo
não,
de...
Não é essa a preocupação dele. A preocupação dele é reclamar e dizer assim, meus amigos, as luzes não estão boas. Carrega no LED, que eu estou aqui.
Sim, mas ele aí... Mas é que o problema é que ele aí é que está mal aconselhado. Em termos financeiros, se calhar está bem, porque... Mas também para ele é pouco relevante, porque se o Ronaldo, quando deixar de fazer futebol, jogar futebol, ele... Agora vou exagerar, também é um zero. Não tem nada. Ele, além de futebol, o Ronaldo não fez mais nada de bom a não ser jogar futebol.
Pode vir a ser um treinador de sucesso. Comentador, se calhar, não,
não
será,
não,
não
tem,
é?
Não, não é isso. Por exemplo, quando o Ronaldo, de vez em quando, pega e dá, sei lá... 500 mil euros é uma coisa qualquer. Aquilo é a mesma coisa que eu dar um euro. Ai, não deu nada. Aquilo é não dar nada, não é? Enquanto o Bill Gates dá a sério, é 30% da fortuna. Quando o Ronaldo dá 1 milhão ou 2 milhões, é como gastar. O Ronaldo não gasta.
Pode ser um relógio.
Não gasta porra nenhuma. Tudo que ele compra parece que é caro. Se fizermos um bocado como se fazem com a análise do teu salário face ao poder de compra em países... Ele não dá dinheiro nenhum.
Olha, por falar nisso, chamou a atenção também esta semana, a propósito da entrega de prémios a jogadores, Lewandowski, um relógio de 40 ou 50 euros. A notícia era que o Benzema tinha um de milhares, o avançado polaco do Barcelona, que saiu do Bayern, tinha um relógiozinho assim...
Porque não gostava de relógio, é só o que isto quer dizer. Nada mais, nada mais. Ou está muito aconselhado, que é estúpido, porque ninguém acredita. Das duas, uma.
Não, ou é assim, não gosta... eu tenho... Pode ter uma teoria que eu tenho, por exemplo, há anos, que gosto de andar com relógios baratos e coisas baratas, porque passo a vida a perder coisas, a partir coisas, a estragar coisas.
Não,
acho que conheço muito boa gente com esse mesmo espírito. Portanto, é muito mais prático andar com uma coisa dessas que andar constantemente com o relógio. Além de que depois há aquela questão que alguns também entram na questão ética, porque acham que andarem com relógios de 50 mil euros com tanta miséria no mundo.
Não, isso é uma estupidez, porque a miséria no mundo continua mesmo se tivesse 50 mil euros no banco.
Nisso é interessante essa visão, não. Porque atendendo aos assaltos à casa dos jogadores quando eles não estão, se tu saísses para ir a uma gala, se calhar era melhor levares o património valioso contigo, porque senão podem nessa hora estar em casa.
Não, por acaso, deixa-me só dizer aqui uma coisa, porque isto agora está, a conversa mudou, mas é uma coisa interessante, que é, ok, eu acho que há pessoas, sei lá, imagina, o meu filho, eu tenho lá para ir 20 relógios, o gajo não gosta de relógios porque acha que é meio estupidez, porque as horas estão aqui muito mais certinhas. É um gajo prático. Não gosta porque quem usa relógio, nem usa relógio para ver as horas, como é evidente, não é?
É um adorno estético.
Não, é uma coisa que a gente gosta da máquina, depois depende. Agora, a ideia de que, ai, porque eu vou... Não, eu acho que é ao contrário. Eu sempre perdi isqueiros. Era uma coisa que andava sempre a perder. E canetas. Até que um dia comprei um isqueiro a sério. Não é este, isto é uma chave de um carro. Olha, comprei um Dupont.
Encontramos
um
saca-rolhas teu aqui na rádio.
Ah, pois. E é bom. Quando tu compras uma coisa que é boa, tu não a vais perder. Tu não vais perder uma Mont Blanc. Não a vais deixar em cima da mesa. Nem vais, não é? Tu tens cuidado, porque sabes que aquela porcaria, além de gostares dela, foi uma coisa que te custou. Se tiveres uma caneta Bic, tu levantas-te aqui e vais-te embora, certo?
Sim.
Se tiveres um relógio de monte, tu não vais perder o relógio. É impossível.
Eu diria que não vais perdê-lo. Vais ter o cuidado de não o perder.
Não, mas o relógio não se perde. A gente pode tirar o relógio e pousá-lo.
Não, e pode-se partir e bate-se aqui. Eu passo a vida, por exemplo, nesse tipo de desastres. Não,
isso é pouca coisa. Relógios fracos,
pouca coisa não costuma durar.
Tem um vidro de...
À prova de bala.
Não, tem um vidro de...
A não ser que seja um gadget ligado aos meios digitais que te permita ter ali as cábulas que tu não tinhas no passado na universidade.
Eu também tenho um, já o dei no teu amigo.
Para fazer um curso que até te deu um reconhecimento agora, não é? De 27 anos.
Não foi do curso, foi da entrada, terminar o curso.
Estás cota.
Estou. Não, mas eu estava um bocado a falar, foi dizer assim, quando tu vais para uma coisa daquelas, que era dos alunos que terminaram há 25, 26, 27.
Os alunos de... Tens contas de utilizar?
Não, da Universidade de Aveiro. Da Universidade de Aveiro, que entraram de 88, 89 e 90. Por causa da pandemia, houve dois anos que não houve coisa nenhuma. E tu vais almoçar, sentas-te lá no auditório do edifício Atlas e não sei o quê. Começas a olhar para o lado e só vês velhos. E velhas. Assim, e que um diabo, isto está tudo lixado. Eu comento que o gajo está ao meu lado, que é o gajo que está à frente ali da gestão hospitalar, que era de eletrónica, de física. Sim, isto é só velhos aqui, como que diabo? Tirando de nós. Eu disse, quando fores receber a medalha, que ainda não tinha, a malta vai pensar o mesmo de ti, tipo, olha aquele cara, já não o via para aí há 20 anos, está todo lixado. Depois os comentários eram assim, bem, ao menos o Carlos não tem nenhum cabelo branco. E eu tenho o outro, o rei, tenho o cabelo todo branco. Eu disse, bem, eu não tenho nem branco nem preto.
Mas trouxe um relógio de prestígio.
Não levei nada.
Vai buscar.
Fui com o meu casaquinho.
Penalizámos o Ricardo na sua reflexão. Vamos retomar o fio à meada sem antes fecharmos aqui a reflexão sobre Ronaldo e o futebol. Perguntava hoje a alguém, ou ouvia hoje alguém dizer assim, bem, isto lá na Inglaterra a discussão está assim, assado, cozido. É porque estamos tramados. Porque o nosso velhinho vai levar o jogador e vai metê-lo a titular. Se tu fosse selecionador, levavas o Reinaldo ao Mundial?
Eu levava. Ah, estás a falar com o Ricardo também. Desculpa.
É uma pergunta difícil. Acho que, primeiro, é assim. Eu não estou suficientemente ligado à indústria. Já estive noutra vertente, na parte dos eventos, etc. Mas nunca... Não tenho pensamento futebolístico para chegar a uma conclusão daqui de equilibrar o prato da balança. Talvez o Carlos possa ajudar.
Porque não percebo nada de futebol.
Não, a questão não é o futebol, é nunca ter meditado suficientemente sobre isso, porque de facto vejo aqui duas questões. Por um lado, se ele o mantém, apesar da performance, eu conheço um monte de coisas, começa logo em minha casa. O meu pai há que tempos que diz que já é mais do que a altura de tirar o Ronaldo de campo, porque ele não faz nada. E portanto, existe essa perspectiva, que é o de estar a prejudicar o todo, não é, por não se querer, enfim, encostar a vedeta, aquela que tem sido, e justamente uma vedeta e um profissional e um capitão de equipa. Eu acredito que isso tenha tido fruto nos campeonatos que ganhámos agora em 2016, etc.
Agora
para tudo há um momento, e eu acho que, e por isso é que eu digo, de facto acho que se deve isso ao Ronaldo, e encostá-lo assim à força e forçadamente pode não ficar bem, mas pode ser necessário, se calhar, a este ponto, porque se pode estar a prejudicar até às seleções de outras estrelas,
isso,
e que outros tomem.
Não, mas ainda pode haver uma
um
coisa que eu acho
destaca.
Que ainda é pior para o Ronaldo, quer dizer, estava a dizer que eu levava, não é? Eu tipo, do coração levava o Ronaldo, enfim, era a última vez.
Há esse respeito, há essa até carinho, digamos assim.
Mas depois pode ser uma coisa muito má, que é tu levares o Ronaldo e ele ficar sempre no banco, porque depois é preciso pôr os jogadores melhores a jogar.
E ele sair antes do jogo acabar.
Eu acho que isso é uma coisa de velho. É uma coisa que não faz sentido nenhum, porque ele até podia ficar no banco 5 vezes. 5 jogos seguidos. O treinador
é que
manda.
Mas tem que ter um término, já alguém tem que pôr um término.
Mas tu pões um gajo
qualquer dia temos-lo, é no havemos de ver em campo com uma bengala a jogar, porque ninguém tem coragem de lhe dizer, olha, faz favor.
Não, mas não era bem isso. Era tipo, se tu... Mais uma.
Temos que chamar quando a Angela Merkel para...
Hoje é Prosecco, Prosecco italiano.
Mas quando tu... Levas uma pessoa ao Mundial e depois, que é o verso da medalha, não é? E depois ele fica sempre no banco, porque se for preciso...
Estás a violentá-lo.
Se nós precisarmos de ganhar, uma coisa está com folga, então o gajo pode jogar um bocadinho,
Estás a violentar.
Tipo, como aquela coisa que se faz aqui no futebol amador, não é? Tipo, pronto, toda a gente joga, agora joga 5 minutos no fim, quando isto estiver equilibrado já não precisamos de ganhar. É uma coisa um bocado humilhante e que também mete um bocado de pena. Ou então, a coisa mais fácil, que já dissemos aqui, é o Ronaldo ser ele próprio a sair pelo primeiro pé.
Que era a grande solução.
Sim,
para o problema.
Sim, opa, vamos embora, já fiz o que tinha a fazer. Não devo nada a ninguém.
Eu, por acaso, no outro dia ouvi um comentário, lá está, porque tentando balançar aqui estas duas diferentes óticas, por acaso, no outro dia eu estava a dizer, porque tenho esta ideia de que, do pouco que entendo de futebol, que acho que, de facto, é até por uma questão lógica, que uma pessoa, se já não está naquela, para alguém que esteve no pico da sua performance, e eu comparo isto a qualquer nível desportivo, e depois estar ali a insistir, eu no lugar dele já teria saído, mas alguém há dias me fez uma observação muito engraçada, que me dizia assim: ah, anda tudo a implicar com o Ronaldo, quantos estarão na seleção portuguesa que ainda hoje jogam pior que o Ronaldo? Quer dizer, isto de facto depois leva-nos aqui que eu vou mandar uma outra dimensão.
Mas é que o Ronaldo não vinha para cá jogar.
Ele pode não ser tão bom como
clube.
Era, mas se calhar dentro daqueles 20 ou daqueles 11 em campo, ainda tem
um destaque. Não, mas ele está classificado, ele está em 20º lugar no mundo. Portanto, imagina, cá 500 clubes, ele teria lugar em qualquer clube de primeira liga, não é? Se ele é o 20º melhor jogador do mundo...
Foi
no ano passado.
No ano passado. No ano
passado é agora. Para o ano vai ser
o 20º melhor. De um jogador.
Claro, ainda por cima com aqueles hiatos. E depois vai sempre
por um... Não, e ainda por cima, eu acredito que isto, como noutras áreas desportivas, quando começa a quebrar, quebra muito mais depressa, não é? Portanto... Na altura
não,
em que
quando já
a prestação física depois, porque
ele tentou...
é quase cumulativo.
Não, é muito pior.
É o lado emocional, não. É a tal dimensão psicológica que ele tinha como muito forte e que agora parece jogar contra ele. Ele antes era esmagado e levantava-se
com
gols.
E o receio que tenho,
agora,
por isso,
agora está a ficar vendo.
E o receio que tenho, por isso é que digo que na situação dele teria outra postura, é que acho que ele está a colocar numa posição de fricção permanente entre aqueles que o querem ver, enfim, que acham que é a altura dele se reformar dos campos, e com a insistência vai começar a entrar nestes processos. Depois a mua, depois assim, depois
imagem
assado. Quer dizer, vai começar,
negativa,
como se costuma dizer, a borrar a pintura.
Exatamente. Ricardo. Derivação durante 15 minutos, 16, não, 17 minutos, mudamos o jogo completamente. O Carlos tem a teoria de que mudamos porque o jogo não estava ou não estaria a interessar ao grande público. Voltamos à política local. É esse o problema?
É assim, de facto, o Carlos ao dizer isso não está em desencontro com aquilo que todos temos pensado. O cenário político ilhavense não tem estado particularmente excitante, digamos assim. Eu, curiosamente, para um primeiro mandato, um mandato de um independente, um mandato com variações idênticas, portanto temos ali aquele empate técnico nas decisões que depois é desempatado quando a oposição se junta. De facto, perante este cenário, era de imaginar que até houvesse alguma crispação maior do que aquela Corpo de Cristo. Aqui o Carlos entregando uma hóstia.
Uma hóstia.
Portanto, eu acho que o cenário era de até estar mais arrebitado e mais animado.
A
não tem estado.
Já a seguir no flagrante clipe.
Exatamente, não
falta
nada. Nós geralmente vimos logo a seguir à Rádio Renascença, portanto...
E normalmente só metemos o vinho, agora levaste uma hóstiazinha, que é para...
Não, o Carlos viu aqui o Prosecco e decidiu trazer a hóstia, até para eu poder benzer o que estava aqui a benzer. Que no fundo era só concluir então que, se de facto o cenário não está tão apetitoso como podíamos ter previsto aqui há uns tempos, porque a realidade é que tudo tem estado, como temos comentado, muito, muito parado. E todos os episódios que temos são episódios de ecos. E eu acho que é por isso que o Carlos diz que às vezes fugimos a isto, porque acaba por ser um bocadinho... Eu tinha um... O professor Reinaldo costumava-me dizer que havia uma grande diferença entre escândalo e fofoca. Uma fofoca é uma coisa que precisa dos nomes dos envolvidos. O escândalo, não. Um escândalo é um escândalo. Não é preciso dizer
fala
nada...
Fala por si, não é?
Fala por si. Não, nem interessa quem, quando ou como. Interessa o quê? O que é que aconteceu? E em Ilhavos estamos um bocado a viver dessa fofoquice política, permitam-me assim, que é estas questiúnculas de um PSD que está dividido.
O PSD,
portanto,
está preocupado com o número de refeições no Festival do Bacalhau. Se é verdade, se é mentira, como é que se apurou o número? É a questão política, digamos assim.
Mas isso já diz tudo, eu nem sabia desse disparate. Então,
por acaso, eu ontem... por acaso é uma novidade também para mim, devo
então,
dizer.
Então não é,
acho que se verá, mas deixa-me fazer isto, dever-se-á apurar.
Tiram senhas.
Dever-se-á apurar exatamente da mesma forma como se apurava antes. Até
não, então
parece...
põem câmaras de vigilância e põe uma pessoa a contar à mão. Uma, duas, três, cinco, dez, aquilo levou dois pães. É uma refeição ou são duas?
Não, é que no fundo há a suspeita de que não é Campo Largo subtraiu o bacalhau, é Campo Largo inflacionou o bacalhau.
Pois, mas isso é quando já não há mais nada para discutir.
Não, não, mas até parte logo do princípio, mas eu também nunca, eu lamento dizer isto e tenho muita consideração por muita gente que esteve.
Vou abandonar.
Que esteve na autarquia, que esteve na autarquia pelo PSD, os autarcas do PSD.
Não,
não é isso. Tenho muita simpatia por eles, mas nunca fui muito crente na totalidade dos números que eram apresentados quando eram eles a organizar o Festival de Bacalhau. Portanto, é óbvio que toda a gente que apresenta.
Mas está bem, mas isso já é.
Bacalhau sob suspeita.
Desde há muitos anos. Daqui a bocado é bacalhau seco. Quer dizer, daqui a bocado, que é?
Quando já, igual em todo
não,
lado.
Quando já era, e eu sempre fui crítico, quando já era uma coisa que a mim era um bocado deprimente, em que Ilhavo, o ponto alto de Ilhavo era o Festival de Bacalhau, como se fosse a coisa mais importante do mundo, era o Festival de Bacalhau. Já era mau por si ser o ponto máximo daquilo que toda a gente queria fazer em agosto. No programa do governo, os todos locais. Agora, quando já se discute se o número de refeições servidas era aquela ou foram alteradas para mais, para parecer que te veio cá mais gente, é muito fácil, ponham um contador de pessoas. Eu até vendo isso por acaso.
Carlos, mas isso não tem, mas isso nem em tese tem interesse
sei
nenhum.
Lá, não, para mim não tem interesse nenhum, nós é que temos alguém pessoas.
Festivais, há muito, estes festivais há muito que precisam de qualidade e não necessariamente de quantidade. Aliás, há montes de casos em que a quantidade é problemática. Foste o primeiro, Ana, aqui, não sei se foi contigo esta conversa aqui há tempos, daquelas essências, por exemplo, aquele evento que há de vinhos no Porto, a essência dos vinhos. Eu fui lá o primeiro ano e que fizeram aquilo, foi engraçadíssimo. O segundo ano mal se podia estar. O terceiro ano estava impossível. Porquê?
Pois,
é,
mais.
É como que vai àquela feira medieval em Santa Maria da Feira, que no início tinha uma piada enorme
piada
e agora é o fim do mundo. Portanto, isso dos números por números a nós não nos diz nada.
Não, mas a preocupação pelos números.
A preocupação pelos números. Por e depois números. Preocupou-me ainda mais, ou preocupou-me nada, quer dizer, mas espanta-me que o PSD, que também esteve lá há montes de anos e que organiza este festival, isto é um festival herdado. Eu não acredito que o João Campolar, que até agora, se o criticamos que por um lado não tem feito nada, não vamos com certeza acreditar que este festival foi todo pensado e desenhado por ele para poder ver o clima. Isto é uma herança PSD.
Claro.
E é isto que eu estava há bocado a tentar dizer. Estão sempre a pegar em questiúnculas. E depois, naturalmente, quando eu falava da fofoca, também com os dramas internos. Tivemos aqui um episódio que nunca comentámos, penso eu, no programa, que foi aquele episódio de votar o regimento andou para a frente, depois voltou a andar para trás, e depois o vereador do PSD, Tiago, que tinha votado tinha votado a favor da primeira proposta para um novo regimento, depois veio votar contra esse mesmo regimento, isto gira ali questiúnculas, e porque assim, porque
não,
sabe...
Viabilizou
esta última proposta.
Contra o seu próprio partido.
Contra o seu próprio partido. E eu creio que isso nos poderá falar também
isso,
muito...
Mas eu
creio que isto nos pode falar também muito do que vamos ou não assistir agora do orçamento, que era o que eu queria ajudar, que é, apesar do cenário político de facto estar aborrecido em Ilhavo e não haver muita novidade, por este tipo de fofoqueiras políticas, como eu lhe chamei, podemos antecipar o que vai ou não vai acontecer agora no orçamento, na aprovação do orçamento, para o qual, uma vez mais, tal como no tal regimento, um documento, enfim, vai precisar do apoio de alguém de umas outras bancadas.
Carlos e Ricardo, é assim, por exemplo, sobre esta história do vota para a esquerda, vota para trás, eu tive o cuidado, e claro que não vou aqui explicar, porque
ponto
não posso
por ponto,
não perguntar.
Tentaste enfim, perceber a lógica.
Não. Liguei, mas pega no telefone e liga. E pergunta, mas o que é que se passa aqui? E tive muito tempo para perceber. E eu percebi a lógica. Não há nada que não tenha lógica. A gente é que não a percebe porque não conhece todos os factos que estão dentro de uma determinada aparente decisão, parece desconcertada, porque as pessoas que as tomam depois não têm o cuidado e deviam ter de as explicar publicamente. Porque é que se vota contra, depois se vota a favor e isto devia ser explicado.
Mas se foi contra o partido já não consegue explicar nada.
Isso não, mas era possível. Era possível. Nós temos assim, epá, aqui uma coisa qualquer que não faz sentido nenhum. Há coisas que não fazem sentido nenhum e outras que passam a fazer sentido quando alguém explica, mesmo que a gente não concorde, qual foi o sentido daquela alteração de voto. Eu sei qual foi o sentido da alteração de voto. Agora, não vou ser eu aqui que vou explicar quando a pessoa em causa teve e tem, se quiser, não sei se teve ou não.
Tem
não,
voz
tem.
Pública.
Não, tem voz pública para explicar porque é que alterou. E eu, na altura, não foi no dia, depois não foi no dia do programa, foi no dia a seguir, já não me lembro, que fiz um telefonema. E eu acho que é muito importante. E dei um conselho.
Marcos menos a falar agora.
Não, e dei um conselho que dou a toda a gente, que é assim, epá, quando as coisas não são bem percebidas, primeiro é antecipar uma coisa que não possa ser bem percebida.
Perguntem. Só que depois está o
vereador
a atender 1.300 chamadas explicativas.
Não, grava e faz um comunicado.
Mensagem.
Não, Não é atender.
Para esclarecimentos, marque 1.
Sim, ó, marque 5.
Votações em executivo, marque 4.
Não, não é isso. Acusações, não é isso.
Marque 3.
Marque 3, pode ser, mas não é isso. Quando tu vais fazer alguma coisa que já sabes, porque não é possível que não soubesse antecipadamente que aquilo ia dar conversa. Não é? Quando tu já viabilizaste e depois votas, ou ao contrário, chumbaste e votas a favor, portanto, era antecipar, olha, meus amigos, eu vou fazer assim, amanhã ou depois, por isto. Não foi feito, ok? E depois, a seguir, também não foi feito. Ficou outra vez guardado numa caixa que alguns saberão, eu sei, e outros, e eu, como eu sei, também há de haver muita gente que sabe. O problema é que as pessoas não sabem. Isto é um problema que é um problema de falta de conhecimento do ponto de vista de comunicação e de gestão de conflitos.
Que independentemente da comunicação, há uma frase que ajuda a perceber que há aqui uma dimensão política interessante em tudo isto, e que é da presidente de Conselhia, que assume o poder, que está no executivo, e que quando é, no fundo, questionada sobre isto, diz qualquer coisa como liberdade de voto, respeito, mas que não se repita, porque senão isto pode não ser assim uma coisa. Lembras-te dessa expressão?
Eu lembro-me dessa.
Mas isto não tem nenhum problema.
É liberdade, mas não há liberdade.
É o que for. É o que for. Para quem for independente e livre, é o que for.
Mas aqui eu acho que a questão até foi essa, é porque já se antevia um bocado este cenário. Portanto, o Campo Largo não ia conseguir, o João não ia conseguir governar sem ter alguém ali do lado dele. Os pontos com o PS, a não serem assuntos em que terão entendimento natural, serão poucos, digamos assim. O jeitinho ninguém lhe fará, muito pelas circunstâncias pelas quais ele próprio saiu do PS, como sabemos, e toda aquela complicação. Teria que ser no PSD que ele teria que procurar apoio. E desde o início, isto não é surpresa para ninguém, isto discutiu-se, aliás, em diferentes meios de discussão, que seria o vereador Tiago Lourenço a comatar essa necessidade do Unir para fazer.
Isto é fofoca ou é escândalo?
Não, nem uma nem outra.
Não, é porque teria que ser...
Escandaloso não é.
Não, não é escândalo. Era entre fofoca e...
Era a questão do nome. É que se for uma fofocazita, é preciso dizer foi este, foi aquele que fez. Se for um escândalo, não é preciso.
Na altura falou-se de uma abordagem, não é? Para ser vereador ou que...
Exatamente, é o que eu estou a querer dizer. É como esta discussão já houve anteriormente. Havia uma abordagem, se ele queria ou não ser vereador com Pelouro, se ia não haver um entendimento. Ou havia aproximações notórias. No backstage, toda a gente sabe que houve conversações e negociações nesse sentido, mas que nunca avançaram, porque o Partido Social Democrata, na altura, não quis e achou que isso era uma facada grande ao projeto que tinham e àquilo que tinham feito. E o vereador acabou por se recatar. Quando as pessoas não por vontade própria, mas porque estão pressionadas, mais tarde ou mais cedo, até porque estamos a falar de 4 anos, que desagregaram esse grupo que existia, porque Fernando Cassouro já não é o líder do PSD Ílhavo, já não é o candidato natural, a Conselhia é outra, portanto tudo mudou, e é óbvio que aquilo que se tentou segurar no rescaldo das eleições, tentou-se segurar à força com cola, não se conseguiu segurar. E de repente vê-se que, de facto, o vereador Tiago Lourenço, qual é a leitura que eu e outros, penso eu, munícipes podem fazer? Eu até o conheço, mas se não o conhecesse, qual é a leitura que posso fazer disto? Não, de facto, esta pessoa está pronta para apoiar, Unir para fazer, e mais tarde ou mais cedo vai saltar para aquele lado da bancada. Só em teoria é que está na oposição. Eu acho que isso ficou agora muito bem.
Pode ser a conclusão, e voltando ao futebol, há uma figura que nos treinos veste um colete e que ataca e defende conforme as equipas atacam ou defendem.
Mas Tiago Lourenço não parece que tenha nenhum... Mas Tiago Lourenço não tem nenhum benefício nisso. Eu acho que...
Não, mas eu quando digo isto é no sentido positivo. Alguém que está...
Ah, exatamente. Era o que eu dizia.
Quase...
Pode de facto acontecer. Não, deixa-me só dizer isto. De facto pode acontecer que ele, em processos naturais, esteja contra isto e a favor daquilo. E, portanto, em um caso e outro, que esteja, aliás, ao mesmo tempo contra a sua bancada.
Com convicção, exatamente.
Mas eu tenho algumas dúvidas sobre isso. E aqui tenho que o dizer por uma questão de simples, não acho que é só uma questão. Primeiro, ninguém é ingênuo. Não pressupomos que isto seja só uma questão de grandes convicções políticas. Haverá, não estou a dizer que as pessoas são desprendidas ou que são privadas de convicções. Naturalmente que as têm. Não estou a fazer esse tipo de acusação. Agora, acho que há aqui muito mais em jogo do que meras convicções políticas. Há jogos políticos a funcionar, e é tão evidente, porque eu não acredito que Tiago Lourenço entenda, que o vereador entenda que, de facto, eu não estou a dizer, este regimento e o outro, se eram ou não eram, mas eu, por exemplo, o que se passou a mim soa-me um bocadinho mau, pela, não só pela questão destas politiquices, mas mesmo na prática. Quer dizer, pega-se num regulamento. Aprovou-se por uma maioria, está bem, em contrarrelógio com o poder, aprovou-se por uma maioria um novo regulamento. E o que depois se fez, nem sequer foi repor aquilo que estava, foi retroceder em algumas questões. Por exemplo, um dos motivos que a oposição, e eu não estou aqui a dizer que estou do favor ou contra, mas que a oposição tinha trazido um dos argumentos para mudar o regimento tinha sido que a hora a que estavam a intervenção dos munícipes era uma hora a que ninguém podia estar, uma hora tipo, já não me recordo bem qual era a hora inicial, era uma coisa tipo meio-dia, qualquer coisa assim, era uma hora pouco conveniente para que os munícipes de facto possam aparecer naquela hora, que é para eles intervirem, foi feito para uma hora que não dá para munícipes, que a maior parte estão a trabalhar naquele horário. Uma das coisas que o novo regimento propunha era alterar isso para o final do dia, as reuniões serem à tarde, penso eu, e as intervenções das pessoas iam ser às 5 ou às 6, que era para que houvesse maior possibilidade de participação dos munícipes. Eu acho, por exemplo, o retrocesso nisso, que nem sequer voltou para o horário normal, passou para às 10 da manhã, é óbvio que quase ninguém, às 10 da manhã, pode ir.
Pode apanhar a hora do almoço.
Pode ir, às 10 da manhã seria de facto curioso, mas ir às 10 da manhã a uma reunião de Câmara é mesmo dizer que não sequer as pessoas lá, e eu não acredito que Tiago Lourenço, em tese, concorde com isso.
Carlos, grandes reflexões vão aí.
Não, estava aqui, olha, já estava aqui a mandar uma mensagem à minha filha que me ligou que não podia atender. Epá, eu acho que isto não... O mundo não é assim. O mundo não é assim. Há outras que, para além... O problema que toda a gente tem, que é quando nós não podemos, e bem, revelar conversas privadas. Pronto, porque a coisa não é essa, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com outras coisas. Não, são coisas muito simples. Tem a ver com a maneira, não é tipo, não sou tipo aquele gajo que anda com o coletezinho para a esquerda e para a direita, eu mudei de opinião, não há nenhuma mudança de opinião, isso posso dizer, não há nenhuma mudança de opinião. Uma coisa é numa determinada altura, não é dizer muito, eu decidir não cortar uma relação com não sei o quê. Quando chega à segunda ou à terceira, digo, opa, pronto, a partir de agora, ok, agora estou livre. A coisa é tu manteres, e isto é um problema de jogada política que eu acho que não está bem, porque eu acho que é uma coisa que tem a ver com uma questão estrutural e de ética, que é, se é uma coisa que eu acho que não está bem, eu à primeira que digo que não. Não é dizer que sim para compor o ramalhete. Não, e não, e pronto, acabou, fechou. O problema é que houve aqui uma coisa deste tipo. Epá, a pessoa não estava muito confortável com aquilo, mas ok. Depois, à segunda ou à terceira, diz, avisa, não pode ser. E, portanto, corta. O problema tem a ver com os timings. Porque o timing é a coisa mais importante em qualquer decisão. É quando é que tu tomas uma decisão e a comunicas. Porque depois, o que fica na história é aquilo que a gente conhece. Numa data X disse não sei o quê, na data Y mudou. E depois, como não há, a gente não conhece o percurso, mas o que sabe é o princípio e o fim. E como nada foi explicado, porque mesmo o percurso de mudança de atitude é difícil de explicar, porque é que uma pessoa numa determinada altura, aliás já tínhamos falado nisso, que era aquela coisa que há 4 anos, porque tinha ido não sei o quê, a ideia do PS, e depois a seguir foi para não sei para onde, e depois não sei o quê, não sei o que era verdade, o que era mentira, não queria ter problemas desses, mas em questões...
O problema é que há um rasto, no fundo é isso que estás a dizer.
Há um rasto, que é tipo, no fundo aquilo que pode transparecer para quem está de fora é alguém que a qualquer custo, ou um custo, enfim, com algum tamanho ou pequeno, quer estar no lugar de decisão.
No poder executivo.
Sim, pronto, eu percebo isso, porque, digo eu, porque não há ninguém que não goste de estar num sítio onde se tomam
qual
decisões.
Qual é a tua tese?
A minha tese é que eu
o vereador gosta ou não gosta?
De estar no
poder.
Gosta. Claro, não. Diria até ao contrário. Há uma coisa que ele não gosta. Não é nenhum segredo. É que ao fim de 4 anos estar no poder, estar a dar aulas. Poder. Não, não. Estar a dar aulas. Isso, o Tiago me desculpe, mas isso não é nenhum... Estar a dar aulas, de repente, dar aulas de educação física, é uma coisa que eu percebo. Eu também não queria. Que não tem nenhum interesse face ao potencial que pode ter num executivo. Se tiver uma variação com um pelouro e que possa tomar decisões, estar a dar aulas de educação física.
Mas se fosse calculista, provavelmente perceberia que este caminho fecha as portas todas para lá chegar.
Não, mas isso é uma conversa que nós podíamos ter aqui, que também não tem nenhum problema, porque não estou a dizer nada em abstrato.
Mas eu acho.
A falta de que o Tiago teve do ponto de vista do modo operandis de montar a operação, de a comunicar, porque era muito mais fácil fazer de outra maneira.
Mas é muito engraçado falares da questão da comunicação, porque eu, se há uma leitura que faço disto tudo, é que de facto o vereador acabou por ser aqui um peão nos jogos políticos que o ultrapassam.
Não, porque temos, eu acho que não.
Porque eu acho que ele tinha a possibilidade de se ter inicialmente, ter sido o quarto vereador, digamos assim, com pelouro, logo de início, e houve muita pressão política, todos sabemos disso, para que isso não aconteça, manteve-se ali e teve que votar, se calhar, a favor, ou pelo posicionamento do partido em questões que não queria, depois agora está a ser influenciado pelo João Capularzo. Porque já reparaste no mais engraçado disto tudo?
Não está.
Sabes qual é a questão mais engraçada nisto tudo? E falávamos aqui da opinião pública. É que a notícia saiu, e quais são os comentários que temos dessa notícia? Está aqui o Carlos Teixeira, que trabalha aqui na rádio. Temos o comentário do Presidente da Câmara, que vai justificar a votação do vereador. Temos o comentário da Presidente da Conselhia do PSD, vereadora Fátima Teles, e temos o comentário do vereador do PS, Sérgio Lopes. A única pessoa que não comentou, pelo menos nenhum trecho nos chegou de áudio da sua defesa, e aqui faria sentido, se a tivesse feito, se calhar não a fez, era o vereador Tiago Lourenço. A sensação que eu tenho das notícias que saíram sobre este tema é que ele foi o único que não se manifestou. Portanto, há quase uma ausência
de
justificar este ponto de vista.
Problema,
se calhar até havia uma justificação muito forte para mudar de opinião e ele nunca nos deu.
Porque
publicamente,
talvez tenha apostado na comunicação ponto.
Não.
Foi explicando.
Não foi.
A várias pessoas individualmente. Não,
isso não funciona. O problema é que eu acho que houve aqui uma posição naif ao mesmo tempo, que é, tu tomas uma decisão, há uma vontade, é verdade, isto, dar aulas não é que seja chato, mas depois de eu ter conhecido outra coisa, onde posso ter mais influência e tenho conhecimento e não sei o quê, de escolas, isto não me interessa nada. Qual é a forma que tenho que entrar? Ora, isto é a minha leitura agora, não é, já não tem a ver com conversa, que é, eu no PSD já estou queimado. Hipótese de má.
Nunca, Mandro, isso é radical.
Então, depois desta última, isto não há cá.
Então é o tal amocha.
Nem neste, mesmo.
Não, podias amochar isto embora. A única hipótese que eu tenho, tendo em conta que na primeira votação sobre aquela questão do orçamento, eu até votei forçado para não votar contra, e votei a favor de uma coisa que eu não concordava. Aí é que está o primeiro erro, que é, se não concordava, não votava, pronto. É uma questão, vamos dizer assim, é questão do problema, acho eu, das ambições. É, tu não te crês, porque quando o Carlos estava a dizer, então, na primeira vez podia ser logo, digo-te assim, eu quero estar com o Campo Largo. Eu, na altura, estou bem com o Tiago, eu disse,
Não. A culpa é do Spinoza.
Eu disse, vai ter com ele, liga-lhe. Diz assim, eu estou aqui disposto. Estamos aqui no flagrante delito, que é assim.
Isto não é bombástico.
Não é bombástico. Isto não funciona.
O Carlos Pedro é mais influente do que nós pensávamos.
Não. Eu disse assim, isto assim não funciona. À espera que ele te ligue, isto não funciona. Demora muito tempo. Tens que ser tu. Não vou fazer. Então pronto, pois não te queixes. Tu queres.
Eu acho que isto diz muito, sobretudo, da... Como é que eu ia dizer? Perdoem-me os envolvidos, mas da... Estamos a falar a palavra
política
do amadorismo,
paroquial. Não,
do paroquialismo, pode ser, em vez de amadorismo fica também muito bem o paroquialismo.
Paroquial.
Este paroquialismo político que leva a este tipo de circunstâncias, porque isto em qualquer outro caso, ganhavam 3-3, quem estava no poder automaticamente se fisgava o olho, olha que este salta para o lado de cá, aquilo tinha-se resolvido logo na noite de eleições.
Olha, vamos rematar isto.
Aqui, mas isto também não é uma coisa
nega,
assim.
Mas isto nega e renega.
Mas isto também não é uma coisa...
Mas é pena porque, sabes, apesar de tudo, eu devo dizer o seguinte, olha, e isto poderá surpreender-vos, mas eu sou pouco de falsas virtudes, sempre fui pouco de falsas virtudes. Eu via muito mais sentido em o vereador Tiago Lourenço, de início, ter apertado dado o bacalhau ao João Campo Largo e fazerem o acordo. E toda a gente sabia que o que contava, de que agora andarem nestas novelas políticas, porque isto, no fundo, isto são tudo novelas sem grande interesse, à exceção de uma coisa, é que enquanto anda tudo perdido nestas miudezas, o trabalho a sério, o pensamento político a sério, a projeção política está na gaveta.
E sabes o que é que se diz por aí?
Não sei.
Estamos à moda de Beirais. Isto há aqui uma...
Não, pode ser, mas há aqui uma coisa que o Ricardo disse, que é o seguinte. Muito bem. Epá, quando me perguntam coisas, ou até eu sugiro, já não me lembro se foi uma pergunta, se foi uma sugestão minha, que é, na minha opinião, o caminho é este. Se tu queres, tens que ir a jogo.
Posso dizer uma coisa aqui, pode? Que agora não é para fora, é interna para este programa. Sim. E com prejuízo para este programa.
Sim.
Tu tens toda a pinta daqueles sujeitos dinamarqueses que fazem de spin doctors na política, que andam ali, aconselham a ministra, naquelas séries que dão no canal 2 da RTP.
Não, acho que não. Porque isto é uma questão, porque quando tu tens...
Mas tu és prático nisso.
Não, quando tu tens negócios com não sei quantos gajos, no mundo, sei lá...
Estás treinado.
Não, tu tens que... Eu já percebi que é assim, não há nada como ser sincero. Dizer assim, eu quero isto. Eu quero isto. O que é que você quer? Quero isto.
Portanto, tu não gostas daquela teoria da carochinha?
Eu sempre disse, e é uma coisa que eu tenho, eu não gosto de meias palavras, porque demoras o dobro do tempo para chegar lá. Se eu quiser uma coisa, eu digo assim, eu quero isto. O que é preciso para eu ter isto? Olha, é preciso isto. Ok, muito bem. Eu quero ou não quero?
Proposta em cima da mesa. Há um nome para a vossa lista de convidados. Tiago Lourenço, um dia destes, que tal?
Olha,
exemplo, a mim parece bem, sim, parece bem, mas não sei, agora estou a falar, não estou a falar por ele. Se ele até agora nunca falou,
se agora viria
na rádio, eu acho que ele não quer falar mais.
Nunca se sabe, porque não é um programa de rádio, isto não é um programa a sério, isto não é um programa normal.
Não, porque há aqui uma questão que eu acho que é importante, que é, este programa tem esta questão, que é, por isso é que tem um nome que é
desbocado.
Não, é que tem aqui um limite, uma linha, que é uma linha vermelha. Podíamos chamar de uma linha vermelha, ou verde, ou azul, que é qual é o limite daquilo que tu podes contar até que estás a entrar em conversas que são pessoais.
Na vida privada.
Não, conversas que são privadas. Mais e que, portanto, eu estou aqui numa linha.
Mas um spin doctor sabe isso, sim. E tu sabes isso.
Certo,
podes
é manter,
dizer,
é manter. Não, é manter, é manter. Agora, a questão é, há aqui uma neste caso em particular, há de facto. E reconhecido, atenção, porque já falamos muitas vezes, sei lá, de vez em quando. Falamos muitas vezes ao telefone, há muito tempo. De facto, o reconhecimento de que não foi bem gerido, não.
Pronto.
Não
dizer assim, pá, há pelo menos esta conclusão.
Pá, tipo,
meus caros, por falar em boa gestão de intervenções...
Falar do Marcelo.
É o presidente para esta parte final, porque eu... Depois de ver isto é gozar com quem trabalha do passado.
Ah, mas eu
semana,
nem vi antes o Observador. Eu vi antes o Observador.
Sim, não são influenciados por nada, podem falar à vontade, mas depois desse programa eu pensei, bem, estes 20 minutos têm que ser dedicados a isto, porque a política ficcionada eu acho que não é tão boa como a política real. Daquilo que nós vimos nos últimos tempos, anda tudo em transe.
Eu acho que no último programa, quando acabámos e começámos, começou com hoje, que foi primeiras distribuições dos tais 125 euros, ou não sei o quê, depois de 50, eu disse...
Isto já recebeste?
Não, eu não vou receber.
Ah, não vais receber? Pois, porque tu és no outro...
Não, a minha mulher acho que vai receber e disse muito bem que dos miúdos fica para ela, porque disse que não queria. E é verdade, disse que eu não quero. Portanto, os 100 euros... É para ela, eu não vou receber aquele dinheiro. Já tinha dito que não ia receber, não vou receber. Do 125, eu não tenho direito, mas ela tem, que é uma coisa extraordinária. Porque é por cabeça. Eu não tenho, mas ela tem. Parece, ela disse que ela tem. Não é por agregado, enfim. Há umas contas muito, muito maluas. Agora, de facto, o Marcelo, eu quando ouvi, por acaso na altura era para ter até feito um post na brincadeira, quando ele disse, bem, 400 casos de abuso parece-me pouco. Pronto, de facto, e depois vi o que é que ele queria dizer, acho que ele estava, não teve errado. Aquilo, quer dizer, nunca, não
percebeste era, a lógica.
Não percebi, então, se os outros tiveram 120 mil em França, 400 é uma miséria. Miséria no sentido do número. Atiraram-se a ele e ele cometeu o primeiro erro, que é pedir desculpa.
Ah, no início não pediu,
não,
primeiro.
Não, mas não devia ter não pedido. Não, 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 mas não devia ter pedido. Depois veio pedir assim, ai, desculpem lá se eu... Não, porque ele estava a falar de uma questão estatística, que é 400 para 123 mil ou 300 mil que houve em França, de facto, é uma percentagem muito pequena.
Sendo que a Igreja disse nem que fosse um, não é? A própria Igreja...
Epá, nem que fosse um, mas quando ele, a declaração dele tinha a ver com a... que achava que fossem mais. Exatamente. Achava que fossem
mais. Percebeu-se essa lógica?
A lógica é que é tipo, a França tem...
Então 10 o comentador vezes... está a ficar a falhar, não é?
Não, o comentador está a perder algumas características do comentador e da percepção do que diz, o que é que os outros vão entender do que é que diz. Aí é que é o problema... da idade, não está muito, já para a idade não está muito bem, que é, ele não percebeu que podia ser mal interpretado. E ele desculpar-se de tal maneira como se desculpou, ainda ficou mais mal interpretado.
Mas eu, para mim, essa segunda parte é a parte mais gravosa, porque a má interpretação, enfim, pode ser mal ou bem interpretada. E até pode dizer aquilo que dizia e as pessoas não gostarem. Certo. Eu acho que a questão da desculpa tem muito a ver, eu ligo muito isto, até porque sou da área, agora não estou a trabalhar nisso, mas tive muito tempo a trabalhar na área de comunicação e marketing, e se lembra-me, a postura dele lembra-me muito aquilo que hoje em dia é quase by the book, quando as grandes marcas tomam uma qualquer atitude que ofende ou que preocupa os seus consumidores. A prática de comunicação hoje em dia, isso é uma máquina que se tem vindo a montar, é uma máquina que tem sido, tem vindo a ser montada e que está agora a atingir um certo nível de maquinismo, digamos assim. Já a coisa funciona mais ou menos automática. E eu sei que, por exemplo, o Marcelo é uma das pessoas que valoriza essas disciplinas e com certeza que está altamente aconselhado
neuromarketing,
no que diz respeito ao marketing. E, portanto, aquilo que alguém lhe deve ter vindo dizer e que o aconselhou, e eu penso que o pedido de desculpas começou encomendada. Deve ter sido mesmo quase aconselho. Olha, faça isto porque isto é o protótipo, as pessoas gostam muito de pedir desculpas, isto lava tudo. Ora, isto em termos de marcas é tudo muito bem. É um Presidente da República, eu creio que não lhe fica tão bem.
Falou-se muito a ligação dele à Igreja. E até era a propósito disso que trazíamos também aqui, além do processo comunicacional, foi também a questão anterior que tinha a ver com uma chamada telefónica com um bispo em que se falava da questão da investigação. O Bispo Ornelas.
Sim, que depois ele disse que não teve importância.
Depois a seguir
nenhuma.
Vem esta questão, depois vêm os sucedâneos desta questão, até que chega ao tal pedido de desculpas, e de repente ele acaba com isto tudo e lança Passos Coelho assim no ar, e de repente apagou-se a luz para o problema. Portanto, o que nós estamos aqui a falar é que os atores políticos, nesta dimensão da comunicação, seja para atear fogo, seja para apagar fogo, isto, as palavras acabam por criar o problema e resolver o problema, é isto?
Sim, são muito importantes, mas o que eu estava a querer dizer é que também não se deve interpretar, ou pelo menos Marcelo não deveria, no meu entender, interpretar isto. A função do Presidente da República não é bem a função de uma marca, não é bem um Presidente de um Conselho de uma empresa. Há aqui questões políticas e éticas subjacentes muito importantes e ele, quando se candidata enquanto Presidente da República, faz referência a muita delas. Portanto, há aqui uma postura como Presidente da República tem que ter, que não é bem só agradar às massas. Portanto, não é bem, olha, eu estive aqui, para isto não correr mal, chega ali amanhã e faço um pedido de desculpas.
Isso que o preocupa, não é? De trabalhar muito em função destas questões.
Eu creio que sim. Há críticos que são muito críticos. Eu tenho alguns amigos muito próximos que são muito críticos de Marcelo Rebelo de Sousa. Alguns, confesso, quase que lhe tem aquele pozinho de estimação que alguns de nós vão ter a outras figuras políticas. Eu não corroboro com isso. Portanto, já o disse aqui no passado, quando ele ganhou, inclusive quando ainda fazíamos todos juntos o discurso direto, que tenho alguma simpatia por uma série de questões de Marcelo Rebelo de Sousa e acho que ele, na altura... Estes anos de presidência têm tido um aspecto interessante. Ele tem sido uma espécie de bastião de que as coisas não descambem.
Estava aqui a lembrar.
Estão aqui movimentos muito exóticos.
Na autoestrada.
Ai, das confianças.
Sim.
Essa história já foi contada. Mas deixa-me só dizer isto. Eu acho que ele tem sido um bastião de que as coisas na democracia portuguesa não deslizem muito. Porque acho que é uma pessoa que tem uma certa... O regime, nós geralmente falamos do regime para falar de coisas muito más. Nem tudo no regime é mau. Também ainda bem que existe qualquer coisa que nós podemos prever, se não andávamos à deriva.
Mas não fica assim uma sensação, e uma vez que falam de regime, de... apodrecimento de... independentemente de haver razão ou não, não é? Estamos a falar da dimensão mediática das coisas. Não estamos a fazer julgamentos, não estamos a fazer...
Carlos, eu tenho uma resposta para isso, que é tipo... Se há pessoa que soube gerir bem a sua imagem do ponto de vista de comunicação durante 20 anos, foi o Marcelo. E, portanto, quem somos nós para estar a dizer... Agora estou a brincar ao contrário, que é tipo... Que ele fez mal ou fez bem? Ele... Naquela altura,
Mas isso era naquela altura.
Não, está bem.
Hoje tu começas o dia a falar de gás, passas pela guerra.
Não, naquela, não é isso. Não, mas eu estou a falar de Marcelo. Estou a falar de Marcelo. Estou a falar de Marcelo. Estou a falar de Marcelo.
Sim, falamos de Marcelo, exatamente.
O Marcelo já não está à espera de um outro mandato, digo eu. Mas mesmo que tivesse, eu acho que não é esse o objetivo. Ele.
E eu acho que nunca foi, nem nunca foi esse o objetivo.
Está bem, mas não é isso. Eu acho que o Marcelo criou um problema a ele próprio. Que não é que criou um problema, criou um problema na nossa cabeça. Que é, ele responde a qualquer questão sem sequer refletir, tipo conversa de café. Está num sítio qualquer, então como é que está o Benfica? Está, pá, estou aqui a ver o jogo no Porto, não sei o quê.
Sim, da mesma forma que discursa habitualmente, eu já assisti uma série de vezes, sim. Discursa sem discurso.
Sem papel, pronto. E, portanto, é um tipo que lhe perguntam, e eu também responderia, olha, 400 até me parece pouco, comparado com não sei o quê. Ok, ponto final, parágrafo. Depois vem, ai, nem que fosse um. Bem, nem que fosse um, claro. Mas 400 parecem poucos, se em França tem 300 mil.
Não entendo porque é que estão tão chateados.
Não, eu percebo que estão chateados, porque basta um. Eu posso dizer isso, basta um. Mas eu estou a dizer que até me parecem poucos, porque...
Sim, mas ele parecia perplexo e disse-o como é que as pessoas não perceberam o seu discurso.
Mas é que ele depois, em vez de... Aí é que
ele
é a minha projeta
posição. Na inteligência dos outros aquilo que espera, claro, que seja a leitura.
Sim, dizer assim, então como é que vocês não percebem uma coisa tão simples que é, se França que tem 10 vezes o nosso território tem 300 mil, nós devíamos ter 3 mil. Só temos 400, sempre poucos. Ponto final, isto é estatística. Pronto. A seguir, alguém lhe vai dizer qualquer coisa e ele, aí é que começa a parte que eu acho que tem a ver com a idade, que se fosse aqui há uns anos, ele mantinha a dizer, não, eu estava-me a referir a uma questão de número estatística, número de casos por habitante e, portanto, o número é reduzido. É como o número de cancros, ou qualquer coisa. Pá, a ver não sei quantas pessoas que morrem, morremos pouco. Pronto. Ah, mas basta morrer um. Está bem, mas é pouco, não é? E o acidente de automóvel é a mesma coisa. Basta morrer um que é chato. Mas, pá, quando a gente vê a estatística do número de pessoas que morrem na estrada, há países em que se morre muito e outros onde morre pouco. Ponto final. Ah, mas... E aí é que começa o problema. Por que diabo é que ele vem voltar a dizer, bem, desculpem lá... Se calhar não devia ter dito isto, não me expliquei bem. Para mim ele explicou-se muito bem.
Porque o clamor,
aliás, quando eu vi
vem,
o título no jornal...
Mas o clamor apeteceu, vem de não, todo lado, menos do primeiro-ministro.
Epá, não defende... sei, eu quando vi o título do jornal, apeteceu-me fazer um post, a gozar. Depois li a declaração e disse que não tem interesse nenhum. A não ser para criar ruído. Porque o que ele disse está bem, são poucos. São poucos. Provavelmente são mais do que aqueles que foram denunciados. A questão é só essa. Eu acho que são mais, porque eu já uma vez tinha estado a pensar, até tinha pensado ontem à noite, que é, há determinado tipo de profissões e de atividades que são, que acabam por gerar uma grande possibilidade de haver tipo de abusos, não é? Por exemplo, nesse tipo de, por exemplo, na igreja, tem, como aos escuteiros, não estou a dizer mal dos escuteiros.
Logo à primeira partida, como dizem os psicólogos que estudam estas questões.
Tudo tem a ver com contacto,
não, logo,
e, com
logo,
poder
logo,
grande.
Logo à partida existe a circunstância. Portanto, é preciso haver circunstância para. Tu na sondar, com certeza que os teus funcionários não trabalham como nós, com toda a certeza não seria aí que eles tinham a possibilidade de cometer nenhum tipo de...
Não, mas estou a ver, imagina,
tipo
imagina.
Estou a ver neste sabes... programa as declarações que dentro de 15 dias nos vão levar o carro a chegar aqui a dizer peço desculpa.
Não, não vou pedir desculpa nenhuma, porque...
Mas eu também não quero achar que tem determinado tipo de profissões, fazer um pedido de desculpas sincero, não tem problema nenhum.
Não vou fazer nenhuma.
O problema aqui não foi ele pedir desculpas, foi ele pedir desculpas numa... Ele a desculpar...
Uma coisa que ele não acha que está.
Ele soou-me mal o que ele fez e que hoje em dia é muito costumeiro, quer dizer assim, não foi isso que eu quis dizer, mas peço desculpa se ofendi alguém. Ora, o direito a ofender alguém também é um direito que existe hoje em dia, que parece que está anulado. Pois, nós temos que agir sempre na base do politicamente correto, até para as interpretações que os outros possam fazer daquilo que dizem.
Claro, mas não tem mal nenhum eu dizer o seguinte.
Eu acho que o mal dele foi esse. Se ele realmente tivesse achado que estava mal e
não achava nada.
Desculpa, estive mal, não era, estive mal. Se ele o sentisse. Agora, vir como veio dizer,
Desculpa,
isso até vai contra aquilo que estávamos a falar sobre ele, que realmente é uma pessoa que é igual a ele próprio, diz aquilo que tem a dizer, quando tem a dizer, e eu acho que as próprias mais vales ficarem no seu registro do que forçar e depois vir com aquela, ah, não, desculpa.
Não, mas é que há um problema, Ricardo, o problema é que a gente, a dada altura, pode também ficar com uma dúvida qual é exatamente a sua opinião sobre um conjunto de coisas. Se é tudo montado, porque uma coisa eu dizer assim, que é uma coisa abstrata, eu posso dizer assim aqui nesta mesa sem nenhum problema que nunca vou pedir desculpa. Porque é uma convicção e não é uma convicção, é um facto.
Ninguém diga desta água não
beberei. Não beberei. Não, já não, é, não, olha não, que já não. É a segunda vez é que ele hoje diz que nunca.
Desta
não,
água.
Tu estás não, a ficar um gajo extremista, não, cuidado
não
com
é
ela.
Não é nada extremista, quer dizer assim. Há um conjunto, por exemplo, de profissões que potenciam o abuso de outras pessoas. Não tenho dúvida nenhuma. Por exemplo...
Eu não acredito que potenciam. Acho que estás a fazer uma escolha errada de palavras.
Eu não acabei.
Possibilitem.
Não, não. Que potenciam o tu poderes agir de forma desadequada, sem que possa criar-se a dúvida se é adequado ou não. Por exemplo, posso dizer uma lista de 20. Ginecologista. Urologista. No caso de professores, onde dá sempre confusão. Professores de educação física. Ajudar a dar uma cambalhota, onde é que segura, onde é que não segura, natação, sei lá, não faltam para aí. Não quer dizer que essas pessoas vão para ali por causa daquilo, mas estou a dizer que são situações em que pode haver uma dúvida razoável. Por exemplo, em professores de educação física, eu sei que desde que eu era miúdo, quando havia algum problema na escola, normalmente ou sempre tinha a ver com a educação física, e não é por acaso, porque é uma coisa que permite o contacto. Tens que ajudar, dá uma camalhota, não sei, na piscina, né? E à altura, sei lá, a pessoa já não sabe muito bem se aquilo era, tinha que ser ou não. É o que eu digo dos escuteiros, quer dizer, adultos que andam para ali com miúdos e que depois dormem nas tendas e não sei quem tomar conta, não quer dizer que haja ali um problema, mas é um potencial de um sítio que uma pessoa que não esteja bem se pode, meter para ter outro tipo de controle sobre outras pessoas que são mais fragilizadas ou não estão na situação certa. Portanto, isto não é nenhum problema, não é dizer, ai, eu tenho alguma coisa contra os escuteiros, nada. Tenho alguma coisa contra... Nada,
onde
zero.
Onde há cargos, onde há ascendente, onde há poder, isso relaciona...
Certo, mas há uns em que uma coisa tão simples como, pá, se eu chegar aqui
levantar...
e carregar na perna do Ricardo, o que é que está para aqui a fazer? Agora... ou outra coisa qualquer, se estiver no médico, posso dizer, olha, diz para sair que eu quero ver não sei o quê.
Ah, o médico depende.
Não.
Se é um problema no dedo do pé e te mandam despesa à cabeça, é outra questão.
Certo, mas isso
aliás,
também...
Aliás, os sketches de televisão havia no, não sei se era o Maré, qual, um programa aí de Maré Alta ou Maré Cheia, que era Diz para si date, se dizia o...
Sim.
Que era o Carlos Cunha. É um sketch.
Eu tenho uma engraçadíssima. Aqui há anos com um senhor que me era muito querido, a acompanhá-lo a uma consulta por causa de uma coisa que ele tinha no nariz, que depois até se verificou, que era de origem mais ou menos cancerígena, e o senhor teve que remover aquilo. Mas na primeira consulta que eu o levei para o observarem, ainda hoje guardo com uma certa comédia refinada, quando ele entra, que era uma pessoa que habitualmente fazia este tipo de coisas com os outros. Era ele que habitualmente deixava as outras pessoas desconfortáveis à volta com as graçolas que fazia. E então eu achei muito engraçado dessa vez que fomos ao médico, para ele mostrar então aquilo que o sinal que tinha no nariz. Ele chega lá muito descansado e ela diz, dispa-se. Dispo-me, então, mas é só no nariz. Sim, senhor, tinha que se despir, que era naturalmente para que a médica visse se tinha
outros
sinais noutros sítios, não é? Derivados daquele mesmo. Mas achei-lhe uma grande graça que aquilo era uma coisita no nariz, ele o ia a contar e só dispa-se. Pronto. Eu acho que aqui também podia ser aquilo que às vezes nos faz falta. De várias personalidades políticas que se devem despir.
Estamos a ficar mais sensíveis e balizados naquilo que é digamos, a nossa conduta em sociedade, é isso?
Eu acho que não.
Estamos a ficar
mais
inflexíveis?
Eu acho que há pessoas, é que estão. Não somos nós. A minha conduta, a minha em particular...
Mas o Carlos aqui está a referir-se...
Não, acho que não.
Eu acho que sim.
Os tais toques hoje são um risco, é isso que eu estava no fundo a dizer.
Depende, tens duas...
É isso que eu ia dizer, mas nós já temos discutido. Isto aqui é muitos assuntos, e este assunto é um desses assuntos em que eu acho que isso acontece. tem-se deslizado do 80 para o 8 com uma facilidade em tantas temáticas, e esta é uma delas. O politicamente correto de que se fala aí. Nós passámos de uma circunstância em que antigamente se em público se fazia tudo, se desmoralizava, se fazia piadas preconceituosas sem sentido, enfim, que se fazia todo o tipo de preconceito em contexto público. E agora estamos a passar exatamente para o contexto contrário, que é qualquer coisa que se diga é interpretada como tal. E, portanto, caímos do absurdo em que antigamente se podia fazer piada de tudo para agora um absurdo em que não se pode fazer piada. Eu, quando digo piada,
mas
digo assuntos sérios.
Mas eu discordo, porque eu acho que neste momento, depois depende da maneira como a pessoa quer aceitar. Neste momento, qualquer pessoa pode dizer o que quiser, opinar sobre o que quiser.
Ah, eu discordo vivamente do que calma, estás a dizer. Calma. Eu acho que a opinião
depois
pública...
Depois tem que não. Calma, posso terminar? Que eu ainda não acabei, já estou a discordar de mim, se eu ter terminado. Depois tens de estar preparado para a reação que vão ter sobre as tuas palavras. Eu posso dizer assim, este gajo é uma besta. E depois tem que estar preparado, que é a liberdade de expressão, para dizer, não, isto. Portanto, hoje, depois depende, há outra coisa que é importante, que é qual é a capacidade que tu tens de aguentares esses embates. Se precisas de emprego,
não é só uma capacidade de embate. Aqui também, eu também acho que é necessário ver se é justo que as coisas estejam como estejam, porque hoje em dia as pessoas não podem emitir a sua, quer dizer, antigamente se emitisse uma opinião, eu acho muito engraçado que
hoje em dia até conseguem escolher, imagina.
Tu no tempo do 25 de Abril, eu dou-te um exemplo muito simples. Antes do 25 de Abril, tu não podias dizer que eras comunista ou que tinhas simpatias, comunísticas sem ser consequências. Hoje em dia é o contrário. Tu hoje em dia, se disseres que tens simpatias pelo professor Salazar, estás tramado.
Não.
Não, desculpa, Carlos. Estás tramado. E nem todas as pessoas têm as condições e a independência financeira e política, etc., para poder vir aqui dizer, como nós vimos os dois dizer, os disparates que dizemos aqui no microfone. Muito boa gente, se viesse aqui dizer algumas coisas que nós dizemos, tinham consequências.
Mas a maior parte das pessoas tinham consequências. Mas isso faz parte da vida.
Porque hoje em dia há esta noção do politicamente correto. Que geralmente é aquilo que as massas acreditam.
Mas eu não concordo. Aliás, não concordo mesmo. Porque se... Isto é como sempre. Porquê é que... Nós até podemos pensar. Porquê é que... Agora vou extremar assim para o direito. Porquê é que... Podemos pensar assim. Porquê é que o Mário Soares, por exemplo, foi... um dos, enfim, movimentadores do 25 de Abril. Porque tinha dinheiro, porque podia estar lá fora exilado, estava com as costas quentes. É sempre assim, o mundo é assim. Quando tu tens proteção, ou com dinheiro, ou com saúde, ou com não sei o quê, tu podes dispor e expressar livremente opiniões.
Muito cuidado.
Isto é importante.
Eu acho que a evolução da sociedade tem muito a ver com termos muito cuidado com os dogmas do certo e do errado. Eu dou-te, por exemplo, uma discussão que tem estado muito em voga ultimamente. Eu noto que vou vendo pequenos recortes de intervenções na América, em assembleias, no Brasil. Uma temática que tem estado ultimamente muito em discussão é, por exemplo, aquela questão, eu estou a dar, é um exemplo entre outros, que existem muitos exemplos deste género, que era a questão das casas de banho. Em montes de países, como tu sabes agora, quer-se fazer aprovar que as casas de banho, nas escolas e noutros sítios, passem a ser mistas. Rapazes e raparigas, até porque a pessoa pode se identificar com aquela sexualidade, a outra pode se identificar com a outra, então são casas de banho mistas. Ora, eu não vou dizer, porque não interessa para o caso, aliás, posso dizer aqui que, felizmente, não vamos adotar aqui no flagrante delito esses filtros. Sou altamente em desacordo com este tipo de medida. Mas, independentemente daquilo que eu acho ou não acho, a questão é esta. Eu tenho assistido, em vários debates públicos, quando um indivíduo ou uma indivídua diz que está contra esta ideia de colocar crianças, o que é que lhe dizem logo automaticamente? O senhor é racista, é homofóbico, é xenófobo... Quando o indivíduo não fez nenhum comentário que atente à dignidade ou às liberdades, ninguém só disse assim, atenção que eu estou contra isto que querem fazer. Isso hoje em quase tudo é assim.
Está bem, mas aqui deixa-me dizer uma coisa para o Ricardo.
Ainda mais comezinho e mais popular.
Qual?
Neymar declarou apoio a Bolsonaro, tem levado porrada 3 em pipa. Resposta...
Olha, estás a dar um belíssimo exemplo.
Resposta desportivista de Lula. A rir.
É o ignorante. Ele não tem que é o ignorante.
Não. Com mais desportivismo ainda. Isso é porque ele está, ou lhe dizem para estar com medo, porque se eu ganho o fisco vai atrás do soldado.
Vai.
Pronto, está bem. Mas deixa-me só dizer uma coisa, que é,
com voz
hoje em dia...
Isso é ele que está com medo.
Eu por acaso tenho tido um grande gozo com aquilo. São peças de pura comédia, nós aqui não temos tempo para descortinar nada disso, mas eu tenho visto alguns dos debates, aliás, tenho visto os debates presidenciais e essas coisas. Bem, o Brasil nesse aspecto está... É uma novela autêntica, uma novela autêntica.
Há aqui uma questão.
Para fechar,
porque, não, para fechar, porque isto não é assim. Acho que não é assim, como está a dizer o Ricardo, porque hoje em dia nunca houve uma altura em que nós temos 40... Ou seja, qualquer pessoa no mundo se pode... No mundo...
Enfim, salve seja.
Salve seja, exatamente. Se pode identificar pai com 30 géneros diferentes. É certo, tipo, eu não sou isto, não sou aquilo, não me identifico com isto, quero ser chamado por aquilo. Há uma liberdade muito grande de tu poderes dizer ou te identificares com uma coisa qualquer que já não tem a ver com isto, com aquilo. Sei lá, eu hoje sou o António, eu sou um rapaz, amanhã sou uma rapariga, hoje não tenho género nenhum. Portanto, nós estamos muito abertos a algumas coisas que estão para lá do limite de outro tipo de opções. Mas no outro dia aconteceu uma coisa que eu achei curiosa do ponto de vista... Eu até percebi. Foi um transexual, ou uma, já não me lembro. Não, um. Que foi preso porque matou a mãe, uma coisa qualquer. E depois, a GNR, ou a PSP, recusou-se a revistar a pessoa despida, que é uma mulher, mas ainda tem o órgão masculino, disseram assim, pá, calma, nós não vamos para aí. Não vamos e, portanto, se tiveram que chamar, que é uma situação que hoje em dia está a mudar, que é uma situação que era uma questão de polícia, tinha que ser revistado, e a polícia diz, não, calma, nós não vamos aí. Não, mas isto é uma senhora. É uma senhora, calma, na nossa cabeça não é. E, portanto, quer dizer, temos muita liberdade para poder ter no papel.
Essa senhora que se rejeitou, quase de certeza, não estou a par do caso em particular que estás a dizer, mas já has de investigar, porque quase de certeza
que a facada,
deve ter tido alguma consequência.
Meus casos, esta discussão é interessantíssima.
Não, mas é engraçado, porque ela teve, de facto, ela foi acusada, ou é verdade, não sei, ter esfaqueado os pais, pronto, e mudou de sexo. Mas enquanto está naquela fase da transformação hormonal, ainda não terminou o processo.
Ainda não fez a transformação completa.
E, portanto, a polícia chegou ali a um ponto.
Mas olha para fechar, nas despedidas, dizer que esse é um assunto interessantíssimo e até chamando a atenção para aquilo que são as referências, quase diria, não é culturais, mas de modos de fazer e de atuar. As próprias polícias hoje, à escala internacional, são confrontadas com isto.
Sim, porque...
Do Benfica, Paris Saint-Germain, que se realizou há pouco tempo no Estádio da Luz, a notícia que chegou à França é que muita gente queixou-se de basicamente ter sido violentada ou violada nas revistas à entrada do estádio. Franceses que se consideraram...
Nota que aqui a variedade de ângulo permitida é sempre problemática. Eu dou-te muito rapidamente um exemplo. Nós tivemos aqui há 15 dias o Rui Bela e é muito curioso, porque até à nossa mini escala isto acontece. Tivemos aqui o Rui Bela que se queixa, como todos ouvimos aqui permanentemente, da falta de policiamento em Ilhavo. Eu conheço uma centena de pessoas que permanentemente se queixam
de
que o centro de Ilhabel também é policiado, que os polícias estão lá sempre em cima das pessoas, estão sempre a controlar as pessoas. Portanto, perante uma mesma realidade, as pessoas estando opostos, diametricamente diferentes.
E pode ser um tema para um dos próximos programas, esta visão de sociedade a que nós temos,
porque,
a que os outros têm.
Claro, porque depois há uma questão que, por exemplo, que acho que o Rebel confunde, que é a sua vontade pessoal com a vontade coletiva, que é neste aspecto, quer dizer, ele, qualquer coisa que o incomode ou que esteja prestes a incomodar, aí há algumas questões, por exemplo, aquilo que ele mostrou, sei lá, a ver pessoas, sei lá, na garagem, despidas, a fazer xixi, é uma coisa que a nudez, por exemplo, o incomoda de uma maneira que não é uma coisa, na minha opinião, muito normal. Quer dizer, pronto, um gajo na rua não tem nenhum problema com isso.
Há outros que se calhar até gostariam.
Sim, outros
quando
gostariam.
Partilhei com alguns amigos, devo confessar, aquilo que vi nessa noite aqui assim, e alguns pá, comentaram-me assim, o primeiro comentário foi, mas eram boas?
Claro, exatamente. Pronto. Quer dizer, aquilo que o incomoda, ele mistura duas coisas, que é uma questão de ordem pública, é uma questão de incomodidade.
Propriedade privada questões, também, há várias coisas
pessoais.
Aí.
Sim, há muito.
Mas isso vamos discutir mas depois. Mas isso teremos programas pela frente, no fundo, e depois deste programa, com intensidade, com os temas, com as palavras, nós só podemos despedir-nos
com meio seco e bolachinhas.
Deus nos perdoou, pode ser também assim, que é nós verdade. Dentro de 15 dias cá estaremos para cumprir a penitência.
Cá estaremos.
Cá estaremos.
Boa semana.
Um abraço.